informações sobre esses fatos que repercutiram aí no, nos últimos dias na comarca.
Bom, é interessante a gente ressaltar também que o ouvinte pode interagir pelo 3358-6909, o WhatsApp da tua rádio. Nós estaremos aqui endereçando algum questionamento ao doutor Felipe. Na verdade, relacionados essas duas ações, processos, doutor Felipe, às administrações passadas, Capão Bonito e Libidaeras, não é?
Isso, na verdade, são duas ações anteriores à minha chegada, foram ajuizadas pela colega Luziari no ano de 2013, 2014. São então referentes às gestões anteriores, na época Danilo Barreto Costa, Felipe Júnior Rietti, quando o Felipe era vice-prefeito, e Ferdinando Dallagnol e Gessi Terezinha Bonese, e a Gessi na época era secretária de saúde, e o Ferdinando o prefeito de Ibiraiaras.
Lembrando que a Gessi continua como secretária da Saúde e o Felipe é o atual prefeito hoje de Capão Bonito, né? Começando com Capão Bonito do Sul, o que foi, né, levantado pelo Ministério Público, doutor Felipe, e por que houve essa condenação, né? Quais foram as argumentações?
Então, na época, a colega identificou uma situação de nepotismo, que é quando há, então, a nomeação de algum parente para exercício de algum cargo que a gente coloca de não, um cargo não político, um cargo de assessoramento. Então, é porque temos algumas legislações, súmulas, que permitem, em algumas situações, que se nomeie algum parente para cargos políticos, que a gente fala o secretariado. Abaixo desse secretariado, há vedações, que aí violam a moralidade administrativa. Foi entendido na época a ocorrência dessa situação. Foi feito, então, ajuizamento da ação, foi feita a instrução do processo. E, numa sentença inicial, proferida pelo Dr. Gerson Lira, ainda em agosto de 2018, foi julgada improcedente a ação. Ele entendeu que os argumentos que os demandados Danilo e Felipe trouxeram ao processo justificavam naquele momento a nomeação. O Ministério Público discordou daquela fundamentação e levou à análise do tribunal. E o tribunal, então, em maio do ano passado, maio de 2019, entendeu por acolher os argumentos do Ministério Público e proferir, então, reconhecer o ato de improbidade administrativa na ilegalidade, na nomeação, que seria uma tia do Felipe, na época, para o cargo de assessoramento na Secretaria de Ação Social. Exercer o cargo de assessor do Departamento de Assistência Social do município.
Assessor no cargo do departamento lá, né?
Isso.
Bom, doutor Felipe, o senhor falava que em algumas circunstâncias específicas há possibilidade de nomeação, né, de parentes para as administrações, parentes dos gestores. Em que caso seria isso?
É entendimento do Supremo Tribunal Federal, eles entendem, digamos que o prefeito, o vice-prefeito, pode nomear parentes seus ou de algum outro coligado político para cargos de secretariado.
Se for secretário, não tem problema.
Isso, que é o um entendimento consolidado já na jurisprudência, secretário de saúde, secretário de educação, de assistência social. Mas, no caso aqui, até as provas testemunhal que foi produzida indicou que não existia esse cargo de secretariado na época e a pessoa nomeada exercia funções subordinadas, então, ao vice-prefeito.
Em caso de condenação, o que a pena prevê?
Neste caso aqui, foi aplicada, então, a pena de multa aos demandados. Há a possibilidade de suspensão dos direitos políticos, reparação do dano. A lei tem algumas possibilidades, elenca algumas penalidades, e nesse caso aqui o tribunal entendeu que a medida por ser uma pessoa só nomeada, pelo tempo que ela exerceu o cargo, pela circunstância do processo, por aplicar tão somente a penalidade de multa.
E essa multa seria de quanto?
Deixa eu só verificar aqui quanto é que ficou: 3 vezes o valor dos vencimentos referentes ao cargo que ocupava.
E
Então,
estaria essa pena imputada a quais réus?
aos réus Danilo e Felipe, nesse
Seria a
caso.
ambos?
A ambos, cada um. Então, digamos, eu desconheço qual é o valor do subsídio, do vencimento do prefeito de Capão na época, ainda 2013, 2014, mas a dar um exemplo, se fosse R$ 5.000, Então ficou em 3 vezes e teria que pagar R$ 15.000, corrigidos esses valores. Esses valores eles são reportados depois ao município, retornam ao município.
Voltam para os cofres públicos. Naturalmente, o senhor falou que numa primeira instância, Dr. Gerson Lira atendeu os argumentos aí dos réus nesta ação e os absolveu. Aí foi feito um recurso, em segunda instância, na verdade, foi revista essa sentença. Agora tem também o outro recurso a nível de Brasília, não é, doutor?
Exatamente, essa decisão do Tribunal de Porto Alegre, ela é de maio de 2019. Depois disso, os demandados opuseram ali embargos de declaração, que é para trazer algum esclarecimento, alguma situação que não ficou muito clara na decisão do tribunal. Não foram acolhidos, o tribunal entendeu que não havia contradição ou que tinha enfrentado e esclarecido todas as situações. Foi interposto o recurso especial, que é para o STJ, extraordinário, para o Supremo, para o STF. E a última informação que eu vi no site do andamento do processual do Tribunal de Justiça é que esses recursos não teriam sido admitidos. Mas há agora a possibilidade deles, mediante alguns instrumentos jurídicos, tentar ainda levar essa questão aos tribunais superiores para ver se os tribunais superiores admitem e reanalisam e julgam novamente a matéria.
Chama atenção porque em primeira instância foram absolvidos e depois condenados em segunda instância. Como se explica isso, doutor Felipe, uma vez que a lei, né, é muito clara para ambos os casos, né?
Foi uma questão de interpretação e valoração da prova produzida, né? É a parte do que a gente fala, parte do jogo, né? Do ordenamento jurídico, essa questão de análise de recursos e a revisão das situações das matérias. Mas realmente chama atenção essa mudança, porque especialmente em atos de improbidade administrativa não é comum essa mudança pelo tribunal, assim, na via de regra de uma sentença improcedente para uma sentença virar para procedente, né?
Doutor Felipe, como é um ano eleitoral e a gente sabe que, no caso de Capão Bonito, são especuladas as possibilidades, né, de candidaturas, o próprio prefeito atual pode concorrer à reeleição. Se for mantida essa pena, ele pode ter também os direitos políticos cassados? Isso pode ser motivo de uma nova ação?
A chamada lei da ficha limpa, ela trouxe algumas possibilidades de vedação da impedimentos, da pessoa não poder se habilitar à eleição, né? Teria que ver nessa situação se a penalidade aplicada, se a conduta dele, porque ela é bem específica em algumas matérias, se vai ou não se aplicar, mas com relação a isso, o Ministério Público, e até porque eu não estou neste ano no procedimento eleitoral da comarca de Lagoa Vermelha, incluindo então Capão Bonito Sul. Eventualmente pode ser que o colega tenha algum posicionamento divergente, a gente ainda não conversou sobre o tema, mas então sobre isso, melhor aguardar, ver se confirma essa situação de realmente ele ser candidato e aí analisar se é uma situação a ser analisada pelo colega que atuar no procedimento eleitoral desse ano.
No caso dessas questões relacionadas a atos administrativos contestáveis, né, ilegais, isso faz parte da rotina do Ministério investigar ou é movido através de denúncia, doutor Felipe?
São duas as maneiras, né? Tem tantas situações que a gente toma conhecimento que nós podemos abrir o expediente de pronto na promotoria, como também por denúncias, tanto de pô, pessoas fora da administração, pessoas de dentro da administração, vereadores, como no caso da outra ação de Ibiraiara, foi uma denúncia trazida por vereadores. É comum nós recebermos essas situações. Os procedimentos são instaurados, são investigados. Nem todas as irregularidades elas geram um procedimento de uma ação de improbidade para se buscar uma responsabilização. Algumas situações a gente consegue solucionar e resolver no expediente que a gente fala de recomendação, que nada mais é do que uma conversa e um acordo. Há também a questão do termo de ajustamento de conduta, para que aquela postura, aquela situação seja corrigida e pare de cessar. E situações mais graves, que se identifica uma gravidade maior, aí sim é proposta essa ação de improbidade administrativa.
Muito bem, nós estamos com 11 horas 20 minutos ao vivo aqui no Temática, também pelo Facebook, pela nossa live com 23 graus de temperatura. Nós contamos com a participação do Dr. Felipe Lisboa Barcelos, promotor de justiça, falando recentemente da condenação de 2 ex-prefeitos e municípios da região por improbidade administrativa. Falamos de Capão Bonito. No próximo segmento, vamos saber da situação de Ibiraiaras, onde o prefeito, ex-prefeito Ferdinando Dallagnol, e a sua secretária de saúde, Gessi Bonês, teriam sido condenados por irregularidades em compra de medicamentos. Voltamos logo após o bloco comercial.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, insegurança para caminhar? Vem para a Fisioclinic e podemos resolver o seu problema. Atendimento com fisioterapeuta especialista em reabilitação para labirintites. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena. Fisioclin, saúde e beleza a seu dispor.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele sopa artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você...
Unopar Universidade. Vestibular agendado é feito durante a semana optando pelo dia em que você esteja disponível. Unopar em Lagoa Vermelha e agora também com unidades em Sananduva e Tapejara.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço, Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone 3358-3800.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática neste horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor; Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante;
Lojas Benoit, calor alto astral, pernas pro ar, diversão litoral; Lojas Benoit, céu, mar e amor, uma maré de preços baixos; Lojas Benoit, verão mais legal, verão no seu jeito, verão que não tem igual. Lojas Benoit, verão mais legal, verão do seu jeito, verão que não tem igual.
Lojas Benoit, uma maré de preços baixos.
Lojas Benoit, verão mais legal.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 25 minutos, 23 graus de temperatura nesta manhã de céu encoberto, tempo instável em Lagoa Vermelha, quinta-feira aí que promete ter chuvas a qualquer momento, né? Pancadas de chuva na nossa região podem acontecer conforme os institutos de meteorologia estão prevendo. Muda o tempo a partir de amanhã e principalmente final de semana, com tendência de tempo mais seco. Nós estamos com o programa Temática hoje recebendo em nosso estúdio o Dr. Felipe Barcelos Lisboa, promotor de justiça, falando sobre a recente condenação de 2 ex-prefeitos e municípios da região, 2 ações que geraram processo de condenação dos políticos movidas pelo Ministério Público de Lagoa Vermelha. Falamos no segmento anterior da situação de Capão Bonito do Sul, onde o ex-prefeito Danilo Barreto da Costa e seu vice Felipe Júnior Rietti, hoje prefeito da cidade, foram condenados a devolver valores em função da contratação de uma tia de Rietti em 2013, configurando nepotismo. Ela ficou no cargo por 15 meses. No último dia 24, Ferdinando Dallagnol, então prefeito, e Jessi Bonês, que exercia o cargo de secretária de saúde, atualmente é secretária da atual administração, foram condenados por irregularidades em compras de medicamentos. Eles deveriam ressarcir os cofres públicos e perder os direitos políticos. Vamos saber mais sobre essa ação com o Dr. Felipe. Qual é a justificativa, como tramitou esse processo, Dr. Felipe?
Esse processo, então, ele também remonta ali, dá para dizer que são 2 administrações, então, atrás, né? 2009 2012, e aponta, então, uma irregularidade na aquisição de medicamentos para a farmácia do município. Porque o município, ele possui competência para distribuição e aquisição de alguns medicamentos de rotina, que tem ali na lista do SUS, ali no Ministério da Saúde, que é a atribuição do município fornecer aqueles medicamentos. Então, o município, ele deve se programar para compra periódica daqueles medicamentos, porque é ele que vai saber qual é a rotina que esses medicamentos são demandados, qual é a saída, a entrada. Então, deve haver essa previsão. Então, no caso, o que se verificou é que, justamente no último ano da gestão, houve e ao longo da gestão também teve, mas especialmente no último ano, um descompasso de que não houve essa previsão, essa aquisição de medicamentos, e essa aquisição, ela tem que ser mediante procedimento licitatório, que é o que rege, então, as compras realizadas pela administração pública. E, na ausência de procedimento licitatório, se for o caso, uma situação emergencial, há necessidade de se abrir um procedimento próprio para justificar por que tu não está fazendo aquele procedimento licitatório, a lei prevê situações específicas. E no presente caso, se deixou faltar medicamentos na farmácia do município, se realizou compras diretas sem a licitação, não se justificou a ausência de licitação e se passou então a fazer as compras diretas nas farmácias do município. Essas irregularidades foram apontadas e houve também um aumento significativo do valor dos medicamentos comprados no período. E justamente, então, naquele período eleitoral de 2012. Enquanto a soma dos gastos dos 3 primeiros anos de governo girou em torno de 59, 60 mil, a compra de medicamentos somente no último período foi de aproximadamente 64, 65 mil. Então, em um ano se gastou mais em medicamento do que se gastou nos 3 anos anteriores. E se identificou, então, com isso, que os demandados agiram com uma conduta que trouxe prejuízo ao município e que a conduta deles se caracterizaria, então, no ato de improbidade administrativa.
Bom, nesse caso, essa denúncia, o senhor comentou, com relação a Ibiraelas, partiu da Câmara de Vereadores, dos vereadores lá?
Isso, partiu da Câmara de Vereadores e também do Conselho Municipal de Saúde, que identificou, verificou essas situações irregulares e trouxe, então, ao município, ao Ministério Público, essa situação, que apurou. Também, no caso, a ação foi proposta pela minha colega Luziaren, que me antecedeu aqui. E durante já quando eu estava aqui, foi feita a instrução com a sentença, então, proferida na última semana.
E nessa sentença, aí qual seria a pena, doutor Felipe?
Aqui, então, foi reconhecido o ato de improbidade. Aí as penas, elas foram de ressarcimento ao município de Ibiraiaras, em regime de solidariedade, do prejuízo, que deverá ser apurado, então, em fase de liquidação. Então, os 2 demandados devem são responsáveis. Então, se apurar um prejuízo de 65 mil, os dois são responsáveis para pagar 65 mil. Se um vai pagar 65, o outro não vai pagar nada, se eles vão dividir meio a meio, se um vai pagar 20, isso, os dois são responsáveis por tudo. Também tem a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos e uma aplicação, então, de multa civil de 20 vezes a remuneração que eles recebiam quando desempenhavam o cargo na época. Então, da mesma forma, se recebiam 5 mil vezes 20, aí dá 100 mil reais.
100 mil reais.
Tem que verificar
o valor do salário.
Isso, da época.
E a devolução desse valor que teria sido a compra sem licitação.
Exatamente. Há precedentes também dos tribunais superiores indicando que a compra realizada sem obedecer o procedimento licitatório, ele traz por si só um prejuízo à administração pública. Porque ela deixa de receber propostas que poderiam ser mais vantajosas. Então, há precedentes nesse sentido e por isso que se aponta esse o dano inicial, né?
E há casos que a dispensa de licitação, por exemplo, conforme o valor a ser adquirido pelo município?
Sim, são algumas obras de engenharia, algumas situações, determinados valores podem ser feitos compras diretas, situações excepcionais, algumas questões de calamidade que necessitam alguma urgência, porque a gente sabe que o procedimento licitatório ele tem um trâmite mais demorado, notoriedade do serviço, algumas situações que é a dispensa, inexigibilidade, que então, via de regra, assim, uma coisa lato senso, que não se exige o procedimento licitatório. Mas essas situações elas são restritas, são situações pontuais trazidas pela lei e que fora daquelas situações tem que ser feito o procedimento licitatório.
Ainda nesta ação movida contra o prefeito, ex-prefeito de Ibiraiaras e a ex-secretária de saúde, atual secretária, cabe recurso? Como está tramitando essa ação?
Então, essa sentença ela é da semana passada. Os autos vieram essa semana para o Ministério Público na data de ontem, para tomar conhecimento, verificar as penalidades, se há ou não interesse do Ministério Público em recorrer. Posteriormente, também eles estarão intimados. E dali eles poderão, então, interpor recurso para o Tribunal de Justiça em Porto Alegre, que poderá, então, reanalisar a matéria.
Doutor Felipe, o senhor falou que, bom, essa ação se refere a duas administrações passadas, né? Quanto tempo passado esse procedimento, né, é válido? Se aconteceu há 4, 5 administrações e foi constatado, ainda assim há possibilidade de se fazer algo?
A lei ela coloca algumas situações que a gente fala de prescrição, que é a impossibilidade então de se demandar e responsabilizar o gestor. Essa situação ela coloca, a lei mesmo traz, que são 5 anos após o término do período eleitoral, do mandato. Então, a pessoa que terminou, vamos botar os gestores atuais, só para dar um exemplo, terminam esse ano, eventualmente o seu mandato, 2020, então teria até 2025. Mas claro que a questão do dano ao erário, ao prejuízo, há posições, a própria Constituição coloca que seria imprescritível. Então essa questão do dano, prejuízo causado ao patrimônio público, não estaria abarcado nessa situação de 5 anos. O que fica nesses 5 anos são as multas civis eventualmente aplicadas, as suspensões eventualmente de direitos políticos, mas isso para aqueles processos que se iniciarem dali a 5 anos. O processo ele tem que se iniciar nos 5 anos após o término da gestão.
Aí não prescreve.
Aí não prescreve.
Doutor Felipe, bom, com relação a esse tema, né, como nós temos uma secretária, então, que está ainda no cargo, numa administração diferente, a pessoa fica privada desse direito de continuar no cargo em caso de condenação ou ela pode continuar exercendo essa função?
Exato. Assim, no momento não há um trânsito em julgado a decisão, uma decisão de tribunais superiores, de órgão colegiado. Então não se fará nenhum encaminhamento ao município nesse momento. Mas a partir de uma situação em que se tenha uma decisão de órgão colegiado ou trânsito em julgado, e até mesmo pelas situações que a gente coloca a lei da ficha limpa e transparência nos órgãos públicos, uma das situações é que essa pessoa não tenha sido condenada por um ato de improbidade para exercer cargos políticos e cargos em comissão. Então, se coloca, mas vai se aguardar, então, as decisões posteriores aí, o andamento do processo. Mas nesse primeiro momento não se tomará nenhuma medida nesse sentido.
Bom, essa questão de condenação em primeira, em segunda, em terceira instância, hoje é debate no Brasil, né? Bastante sério esse assunto. É com relação aos nossos representantes políticos da região, né? Caso seja mantida essa decisão em segunda instância, isso já implica em perda de direitos ou ainda cabe esse recurso e eles podem, por exemplo, concorrer às eleições municipais esse ano aguardando essa decisão final?
A lei da ficha limpa coloca que decisão de órgãos colegiados já seria um impedimento, então, para o registro de candidatura e traria um impedimento para para concorrer ao cargo, né, público. Então, não necessariamente precisamos aguardar decisões de Brasília ou dos tribunais superiores, enfim, para que se traga esse impedimento. A decisão do tribunal em Porto Alegre, por ser um órgão colegiado, composto por 3 desembargadores, já é suficiente para trazer esses impedimentos.
Bom, a partir de agora, qual será a posição do Ministério Público, doutor Felipe, depois dessas decisões tomadas?
Retornando o processo esse de Capão Bonito do Sul, que é o que está mais adiantado, por assim dizer, que já houve negativa dos recursos especiais extraordinários, assim que o Tribunal de Porto Alegre remeter o processo para a Lagoa Vermelha, então o Ministério Público ingressará com as medidas para cobrar os valores que foram aplicados nas penalidades. Com relação ao processo de Biraiaras, ainda é necessário aguardar, ver se os demandados irão recorrer. Possivelmente sim, porque é uma prática usual que recorram de decisões de primeiro grau. E é um direito também e tentar rever e trazer uma posição do Tribunal de Porto Alegre. E aí tem que se aguardar essas decisões de Porto Alegre para aí sim dar os passos seguintes no procedimento.
Doutor Felipe, um ouvinte pergunta, aí foi falada da questão, né, da compra de algo, como no caso medicamentos ou alguns bens que o município precisa para cumprir o seu papel. Na prestação de serviços, também há necessidade de licitação? Ouvinte pergunta.
Sim, sim. A depender, claro, foi feita uma compra, como eu disse, alguns procedimentos, algumas compras mais baratas, não há necessidade. Mas compras, serviços regulares e prestação de serviços normais também tem que ter a licitação, que nem, por exemplo, vamos dar um exemplo, nós queremos contratar um serviço de limpeza e manutenção das vias públicas. Então é feito um procedimento estatório em que as empresas que realizam esse serviço vão apresentar suas propostas, quanto elas vão cobrar, quanto elas querem receber do município para fazer aquele serviço. Então também, não só medicamentos, mas serviços, todas as atividades da administração necessitam da licitação.
Quando são serviços essenciais, como médicos ou outros, né, para até consertos e máquinas que podem paralisar a administração ou deixar a população em risco, aí também pode ser feito um contrato até sair a licitação ou isso a lei não permite?
Há situações em que a especialidade do serviço, em algumas situações, ela pode justificar, ou a ausência de um prestador, ou é uma questão exclusiva, pode justificar. Mas aí tem que se verificar no caso concreto, que tipo, qual a situação. Se houver alguma dúvida ou alguma situação que esteja ocorrendo nesse sentido no município do ouvinte ou de qualquer município da região aqui, é possível que se encaminhe para o Ministério Público essa situação. Olha, no município X, o prefeito, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Saúde, enfim, contratou ou realizou uma determinada compra sem o procedimento estatório, sem realizar os trâmites legais, e o Ministério Público, então, irá apurar, verificar, ver se foram adotadas as medidas cabíveis, corretas. Se for o caso, se tiver tudo certinho, o procedimento é arquivado. Se houver alguma irregularidade, ser possível de ser sanada e corrigida a tempo, se faz essas correções para que não se repita e pare essa irregularidade. Se for uma situação mais grave, aí se busca responsabilização, no caso, por ato de improbidade administrativa.
E nesse caso, doutor Felipe, o Tribunal de Contas já não tem essa prerrogativa de procurar, entender e ver se houve alguma situação irregular? E por que passa batido aí pelo Tribunal, por exemplo, esses atos?
O Tribunal de Contas, ele faz ao término de cada ano de gestão, esse acompanhamento. Antigamente eles vinham em loco no município e faziam uma análise mais pormenorizada, por assim dizer. Atualmente eles fazem um acompanhamento, até mesmo pelos procedimentos serem muitos deles digitais e os municípios terem a responsabilidade de lançar os andamentos da gestão também no site do Tribunal de Contas, como licitação, dispensa, essas situações, e até os notas de empenho, pagamentos são feitos junto ao Tribunal de Contas, são lançados também. Eles acabam não vindo diretamente. Há situações em que esses relatórios eles demoram um pouco a ser produzidos, até pela quantidade de municípios que nós temos, um número reduzido de pessoas responsáveis no Tribunal de Contas, mas seguidamente há sim esses apontamentos pelos responsáveis pela fiscalização, pelo corpo técnico do Tribunal de Contas, e essas situações depois são levadas a julgamento no Conselho, no Pleno do Tribunal, e aí tem um pouco de decisão política nesses casos, nem todos os apontamentos feitos pelos técnicos eles são mantidos pelos conselheiros, algumas situações em que são diminuídas, que são entendidas por não ser tão graves ou não ser daquela maneira como apontada pelo conselho técnico, e aí ou reduzidas, mas há situações que há sim apontamentos. Nem toda situação do Tribunal de Contas ele necessita de uma penalidade também. Algumas situações são encaminhamentos, olha, verificando uma irregularidade aqui, você tem que corrigir para as próximas gestões. Há também, por assim dizer, um puxão de orelha que a gente coloca. E há essa correção. Mas o Tribunal de Contas sim realiza essas análises anuais das contas.
Bom, e se forem aprovadas, pode ser argumento também para inocentar os réus?
As contas aprovadas
das administrações, podem se alegar, olha, o tribunal analisou e disse que estava tudo certo, como é que agora alguém vem dizer que está errado, né?
É um argumento, mas tem que verificar quais foram as provas e os elementos analisados pelo Tribunal de Contas, que a gente fala, cada processo é um processo, né? Cada situação, então daqui a pouco eu faço uma análise mais formal, olha, fez aqui e tudo mais, do que analisa, ó, tem nota de empenho, tem licitação, tem isso, mas há algumas irregularidades no trâmite que não se consegue verificar, que se verifica depois, com verificação in loco, com provas testemunhais, alguma outra prova pericial, que daqui a pouco, naquele momento, naquele período, o tribunal não teve acesso. É um argumento, mas também há outras situações que podem derrubar esse argumento.
Doutor Felipe, nós queremos agradecer a sua presença aqui, trazendo então para os nossos ouvintes esclarecimentos sobre a tramitação dessas duas ações. Vamos aguardar, então ainda tem, né, prazos, recursos e muitas questões para acontecer aí nesses dois atos, né? Muito obrigado.
Obrigado a oportunidade. Mais uma vez, então, repito, prazer ter estado aqui e prestado esses esclarecimentos aos ouvintes.
Doutor Felipe Lisboa Barcelos, promotor de justiça, esteve com a gente aqui ao vivo no Temática, participando também da nossa live no Facebook, onde falamos sobre as condenações de dois ex-prefeitos e municípios da região por improbidade administrativa, no caso de Capão Bonito, Danilo Barreto da Costa e seu vice, Felipe Júnior Rietti, hoje prefeito, condenados a devolver valores em função da contratação de uma tia de Rietti em 2013, configurando nepotismo. Ela ficou no cargo por 15 meses, uma decisão ainda que cabe recurso, né, à instância maior. E no último dia 24, Ferdinando Dallagnol, então prefeito de Ibiraeras, e Gessi Bonês, que exercia o cargo de secretário de saúde, ainda exerce, condenados por irregularidades em compra de medicamentos. Eles devem ressarcir os cofres públicos e perder direitos políticos. Naturalmente, cabe recurso dessa decisão. Foi, então, hoje o tema que nós abordamos aqui no programa. 11h43, vamos para o bloco comercial. Em seguida, voltamos para o encerramento do Temática.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
Hamburgueria La Brasa, ambiente moderno, aconchegante, com ótimo atendimento e com os mais deliciosos hambúrgueres da franquia La Brasa. Também temos ótimas porções para juntar a sua galera. Na Afonso Pena, antiga loja da Vivo, com tele entrega de domingo a domingo. Hamburgueria La Brasa, qualidade é aqui. Esperamos por você.
Tá
Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Aqui tem doces, salgados, tortas, lanches e pão quentinho todos os dias. Entregamos encomendas para aniversários. Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Rua Maximiliano de Almeida, bairro Vida Nova. Fone 999-33-2002.
Bom dia, professora.
Carlinhos, quanto que é 3 vezes 2?
6.
Então me fala 3 substantivos que começam com a letra C.
Caneta, caderno e coletivo.
Pra finalizar, qual que é o coletivo de livro?
Leitura.
Tudo fica bem mais colorido quando a gente vive a magia. Vem pra aqui que tudo é um barato. Volta às aulas é.
Volta às aulas é na Fashion Day, lugar de comprar com economia.
Farmácia do Trabalhador, os melhores preços para você que quer economizar. Faça seu orçamento e passe na Farmácia do Trabalhador. Cobrimos a qualquer oferta da concorrência. Farmácia do Trabalhador, atendimento diferenciado com os melhores descontos para você. Porque são descontos que fazem a diferença. Farmácia do Trabalhador, ao lado da Casa do Gaúcho.
Chegou em Lagoa Vermelha a loja Cred Fácil, desde 2004 ajudando a tornar sonhos realidades. Conheça os serviços de créditos consignados INSS, crédito pessoal, seguros, consórcios e muito mais. Rua José Bonifácio, Edifício Duque de Caxias, telefone 999-3640-71.
Atenção! A clínica do Dr. César Mezelo e doutora Rosângela Mezelo comunica que está atendendo no prédio do Sindicato Rural. Clínica Dr. César Mezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Mezelo, clínica de olhos e lentes e contato, está à sua disposição na Rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural, sala 23, no piso superior à loja Hering. Marque sua hora pelo fone 3358-2015 ou 3358-1332.
Lorenzon Seguros. Venha fazer sua cotação sem compromisso. Seguros de vida, carro, residencial e agrícola. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 996-88-2801.
Vem começar 2020 com a Fisioclean. Limpeza de pé, peeling de diamante, drenagem linfática pós-operatória, carboxiterapia, mantos e muito mais. Vem pra Fisioclean. Fisioterapia e estética a seu dispor. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena, 1205. Fisioclean. Saúde e beleza a seu dispor.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Lojas Benoit, calor alto astral, pernas do ar, diversão litoral. Lojas Benoit, céu, mar e amor, uma maré de preços baixos. Lojas Benoit, verão mais legal. Verão no seu jeito, verão que não tem igual. Lojas Benoit, verão mais legal. Verão do seu jeito, verão que não tem igual.
Lojas Benoit, uma maré de preços baixos.
Lojas Benoit, verão mais legal.
Supermercados Macari.
Muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
E atenção, últimas vagas para você se matricular nos cursos de capacitação profissional nas áreas de monitor escolar, cuidador infantil profissional e primeiros socorros infantis. A Sucesso informa que restam menos de 10 vagas com 50% de desconto e apostila grátis. Faça sua matrícula e saia na frente. Trabalhe em creches, escolas, clubes, parques, como babá profissional e muito mais. Vá agora mesmo até a SICAS, na Afonso Pena 63, ao lado do Clube Comercial. Ou ligue 99920-8854 e reserve a sua vaga. Matrícula somente até esta sexta-feira. Qualifique-se em uma das áreas que mais empregam no Brasil.
Tua Rádio.
temática. O que acontece é assunto.
10 minutos para o meio-dia, temperatura 23 graus, o temática vai ficando por aqui, né? Vem aí na sequência Igreja em Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de programação Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline, o Everton, o Ricardo, também o Altamir de Souza com seu café da manhã, nas gravações Josemar Candeia, o Juliano Oliveira, na TI o Lucas Machado, né? No financeiro Jean, na recepção a Rita. Em nome da nossa equipe, nós deixamos para você o desejo de uma ótima quinta-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Precisando de serviços de concretagem? Conheça os serviços da Concretiva. Serviços de concreto usinado e tudo em concretagem. Faça seu orçamento. Contatos pelos fones 99900-6699 com o setor de compras ou 99649-6699 com o escritório de Caseiros. Concretiva, área industrial de Caseiros.